Devido ao ataque informático que foi alvo, a Câmara da Guarda suspendeu os prazos administrativos que habitualmente ocorrem em alguns serviços. A unidade de hospitalização domiciliária da ULS da Guarda já evitou quase 800 internamentos físicos no Hospital Sousa Martins. No futebol, o Guarda Futebol Clube aumentou para 12 pontos a vantagem sobre o Ginásio Figueirense.
Informação com Pedro Paula.
Devido ao ataque informático de que foi alvo a Câmara da Guarda, suspendeu os prazos administrativos que habitualmente ocorrem em alguns serviços. A decisão foi anunciada por despacho, mas na reunião do Executivo, o Presidente do Município afirmou que espera em breve que tudo regresse à normalidade. Recorde-se que, devido a um ataque informático, vários serviços do Município ficaram indisponíveis. Uma situação que se verifica desde o dia 12 de fevereiro. De acordo com o autarca, a medida foi tomada para não prejudicar os munícipes.
Suspendemos os prazos porque havia serviços que ainda não estavam a aceder às plataformas todas, às plataformas informáticas, e portanto tomámos essa decisão. Contudo, a todo momento nós podemos começar a levantar essas restrições e essas suspensões de prazos, e isso pode ser diariamente. E por isso tivemos que tomar esta decisão, até para proteger os munícipes e proteger a própria Câmara, mas diariamente pode haver evoluções e sempre que se justificar, nós informaremos novamente, claro que sim.
Na reunião do Executivo, os vereadores do PS e do PSD na Câmara da Guarda acusaram a maioria de falta de comunicação com os munícipes. O vereador do PS, António Monteirinho, entende que as informações à população deveriam ser mais regulares.
O primeiro tem a ver com a questão da comunicação relacionada com o apagão informático, não é? Neste momento há outro apagão, que é o apagão da comunicação por parte da autarquia, nomeadamente esclarecimentos aos concidadãos, aos guardenses, no que toca respeito ao serviço, que já estejam operacionais, e no serviço que eventualmente ainda existam constrangimentos. É evitável que uma comunicação periódica, eu diria, se calhar de 20 a 24 horas ou de 48 horas, informar os guardenses sobre aquilo que é os diversos tipos e se estão ou não operacionais e como se podem fazer online, se têm que se deslocar. Portanto, nós fizemos essa sugestão ao Presidente da Câmara, o Partido Socialista, e foi bem aceito. O Sr. Presidente compreendeu e reconheceu que então, ao nível da comunicação está a falhar, nomeadamente no que diz respeito ao apagão informático.
Do lado do PSD, a vereadora Alexandra Isidro referiu que os munícipes continuam com muita falta de informação e entende que esta decisão da suspensão dos prazos deve ser devidamente publicitada pela autarquia.
Desde que o apagão informático sucedeu, no dia 12 de fevereiro, houve duas comunicações da Câmara oficialmente para o exterior, para os munícipes, 12 de fevereiro precisamente, e no dia 23 de fevereiro, e depois não houve mais informação nenhuma, ou seja, os munícipes neste momento não sabem o que é que podem tratar, o que é que não podem, que serviços é que vão sendo disponibilizados, porque obviamente também estão a Câmara, os técnicos também estão a tentar resolver o problema, mas ele ainda não está do lado e, portanto, ainda há muitos constrangimentos e, sobretudo, sugerimos, foi-nos dado conhecimento também de um despacho do Sr. Presidente emanado do dia 4 de março, no sentido da suspensão dos prazos por motivos de força maior, ou seja, essa informação que veio à Câmara e que, obviamente, agora espero que seja devidamente publicitada, foi isso que solicitámos na sequência já da nossa intervenção na reunião do dia 20 de fevereiro, que alertámos precisamente para a necessidade de pôr a população ao corrente destes constrangimentos.
Na resposta, o Presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, acusou a oposição de só saber criticar e lembrou que os balcões de atendimento estão abertos à população.
Lamento que a oposição só saiba criticar, não saiba construir. Eu não desejo este mal a ninguém do que aconteceu ao sistema informático da Câmara. Não desejo a ninguém. Mas quem está de fora, na oposição, o que gosta é de criticar, falar mal, mas construir pouco ou nada. Estamos a fazer as informações sempre bem articuladas com todas as entidades que devemos articular. E sempre que justifique novas informações, nós damos. Os balcões do município continuam a trabalhar todos, sem exceção. Estão todos a trabalhar. E por isso é que nós, perante a preocupação de algumas pessoas, de alguns municípios, decidimos fazer aqui a suspensão parcial de alguns prazos, para os proteger. Há questões que nós já conseguimos resolver, outras ainda não, e portanto, este é um processo que não desejo a ninguém o problema que nós tivemos. E lamento que a oposição, em vez de ajudar, só saiba criticar. E sempre que nós consigamos colocar mais serviços em funcionamento, é isso que nós estamos a fazer.
O tão propalado apagão informático na Câmara da Guarda foi abordado na reunião do Executivo. A oposição acusa a maioria de falta de informação. A unidade de hospitalização domiciliária da ULS da Guarda já evitou quase 800 internamentos físicos no Hospital Sousa Martins. A unidade atingiu um marco significativo, aproximando-se dos 800 internamentos realizados no domicílio. Segundo a coordenadora da unidade, a médica Paula Neves, este número representa doentes que, de outra forma, estariam a ocupar fisicamente uma cama no hospital, maioritariamente no serviço de medicina interna.
Estamos próximos dos 800 internamentos, estamos a chegar aos 800, estamos nos 780 e qualquer coisa internamentos. Até este momento foi o número de doentes que nós conseguimos retirar do hospital. Falando assim, não é? Foi o número de doentes que nós tivemos internados em casa. São doentes que seriam que ficar internados num internamento hospitalar, maioritariamente medicina interna, sem sombra de dúvidas, mas seriam doentes que estariam a ocupar fisicamente uma cama no hospital e que conseguiram estar em casa e manter cuidados em casa.
A médica sublinha que as equipas têm demonstrado bons níveis de segurança, custos associados mais baixos do que o internamento convencional e um elevado grau de satisfação por parte dos doentes.
Neste momento, a hospitalização domiciliária ainda é uma alternativa ao internamento hospitalar, ainda é assim que é vista. A maior parte dos doentes precisa de ficar internado e ainda fica no hospital e há uma minoria, digamos assim, que irá para a hospitalização domiciliária. Esperemos que, com os bons resultados que as equipas a nível nacional têm estado a demonstrar, porque efetivamente eles são bons com os custos associados, que são mais baixos em comparação com o custo hospitalar, com o nível de segurança que se tem apresentado, com o grau de satisfação que os nossos doentes têm apresentado. Esperemos que daqui a alguns anos possa não ser já uma alternativa, mas estar a par e passo com as outras formas de internamento.
Desde o início da atividade, há cerca de 5 anos, a equipa avaliou cerca de 1.300 doentes, dos quais mais de 780 acabaram por ser internados em casa, mantendo todos os cuidados de saúde necessários com segurança e conforto. Atualmente a unidade funciona como se o hospital dispusesse de mais 7 camas de internamento prontas a receber doentes.
São mais 7 camas, não é? É como se o serviço de medicina interna tivesse, medicina interna ou qualquer outro, mais medicina interna é o que eu lhe digo, porque nós efetivamente somos uma unidade na dependência do serviço da medicina interna e os nossos doentes são maioritariamente doentes médicos, mas não exclusivos. Mas claro que são mais 7 camas que estão ali disponíveis para receberem doentes. São 7 doentes que se tiram do hospital. É sempre bom.
Para responder à procura e evitar que doentes elegíveis fiquem de fora, a coordenadora já apresentou uma proposta ao Conselho de Administração para expandir o serviço. Os planos passariam por duplicar a resposta com uma segunda equipa, podendo alargar a área geográfica de atuação, chegando a localidades dos concelhos de Celúrico da Beira, Pinhel e Sabugal.
Há muito tempo que nós temos tentado crescer. Nós internámos 700 e tal doentes, quase 800, mas avaliámos cerca de 1.300. E uma parte importante destes não foi internada, porque nós queríamos muito crescer. Já fizemos essa proposta, inclusive ao Conselho de Administração. O crescer permitia-nos e conseguiríamos dividir a equipa e ter antes duas equipas no terreno simultaneamente, não é? Automaticamente tentar esticar um bocadinho a área geográfica e eventualmente até abranger concelhos limítrofes aqui, não na totalidade do concelho, mas nas localidades mais de fronteira, chamemos-lhe assim, não é? Mas se calhar conseguiríamos chegar ali a Celurico, zona de Celurico, zona de Pinhel, eventualmente algumas aldeias ali da zona do Sabugal, era esse o nosso objetivo. E a proposta que nós fizemos recentemente, inclusive ao Conselho de Administração, foi aumentar para as 10 a 14 camas, ter uma segunda equipa e, portanto, ir às 14 camas.
A unidade de hospitalização domiciliária da ULS da Guarda já evitou quase 800 internamentos físicos no hospital. Na página desportiva e no futebol, o Guarda Futebol Clube aumentou para 12 pontos a vantagem para o Ginásio Figueirense. Ontem a equipa da cidade venceu e o conjunto de Figueira de Castelo Rodrigo perdeu. Os resultados da 21ª jornada foram os seguintes: Vila Cortês 2, Celúrico 5, Sabugal 2, Figueirense 1, Vilar Formoso 2, Fornos de Algodre 0, Aguiar da Beira 1, Meda 0, Vila Novense 0, Guarda 3, Foz Coa 3, Vila Franca das Naves 1 e Trancoso 1, São Romão 1. O Guarda Futebol Clube comanda a classificação com 56 pontos, o Ginásio Figueirense está no segundo lugar com 44, o Sporting do Sabugal continua na terceira posição com 40 pontos. Na segunda divisão, a Associação Desportiva de Manteiga já fez a festa de subida de divisão nesta jornada, o Gonçalense ascende ao segundo lugar. Os resultados foram os seguintes: Manteiga 5, Passos da Serra 1, Freixo no Mão 2, Ceia 1, Gonçalo 3, Casal de Cinza 0, Gouveia Sub-23 2, Pinhel 1. A três jornadas do final, o Manteigas lidera com 44 pontos, seguem-se o Gonçalo com 36 e o Pinhel com 34. No quarto lugar, ainda com hipóteses matemáticas de subir, está o Freixo no Mão com 30 pontos.